DW. Jornal da Manhã.
Da emissão da manhã da DW nesta quarta-feira, 25 de agosto, apresentado por Cláudia Marques. Na província moçambicana de Manica, seguranças acusados de violação sexual a menores em infantário.
Primeira vez, quando dormiu comigo, me prometeu que ia me matar. Segunda vez, me levou para quarto, dormiu comigo, tinha que calar de novo.
Em Angola, Islão passa a ser uma religião reconhecida pelo Estado, mas o processo depara-se com oposições.
A comunidade islâmica de Angola sempre manifestou-se um tanto quanto arrogante ao processo e não há boa vontade da parte dele.
Depois da vitória eleitoral carregada de simbolismo, zambianos esperam que Hakainde Hichilema devolva confiança na economia do país. Desenvolvemos estes e muitos outros temas já a seguir. Contamos com a sua companhia. A polícia de Moçambique, em Manica, no centro do país, prendeu dois indivíduos, trabalhadores de uma empresa privada de segurança, acusados de violar sexualmente quatro raparigas num infantário provincial. A polícia promete responsabilização dos indivíduos. Os detalhes chegam do nosso correspondente a partir de Chimoio, Bernardo Jaquete.
São dois homens com 23 e 26 anos de idade, detidos por ter abusado sexualmente três adolescentes de 15, 16 e 17 anos e uma jovem adulta de 19 anos nas dependências do Infantário Provincial, uma instituição de caridade em Manica. Segundo as vítimas, para além de se dedicarem no cumprimento da sua missão, que tem que ver com a ordem, segurança e tranquilidade naquele recinto que alberga pouco mais de 60 crianças órfãs e vulneráveis, os suspeitos passavam o resto do tempo a assediar as donzelas. De acordo com a declaração dos jovens à polícia, os indiciados, para lograrem os seus intentos, aliciavam as meninas do infantário com dinheiro, telemóveis, joias, relógios, cosméticos e outros produtos. Segundo explicou uma das jovens, os abusos começaram a 6 de abril deste ano, quando ela recebeu um convite do suspeito de 23 anos. Ela queria que ela fosse à sua casa para receber um presente por ocasião do 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana.
Ele disse o quê? Que vamos, não vai conhecer nada do mal. Saí de casa mentindo que estava na escola. Sim, me levou para em casa dele. Quando chegamos lá, ele entrou para o quarto dele, tirou uma caixinha de presente. Tinha um leroy, mas colar. Ele me deu. Eu tinha medo de contar para velantes, eu também tinha medo de contar para minhas amigas.
Outra rapariga de 17 anos de idade confirmou ter sido violada e violentada por um dos seguranças, ora detido. No seu caso, os abusos começaram em junho.
Primeira vez, quando dormiu comigo, me prometeu que ia me matar. Segunda vez, eu estive na escola. Encontrei ele aí, com o taxista, me levou para quarto, dormiu comigo. Tinha que calar de novo.
Mateus Avelino Mindu, porta-voz da PRM Manica, diz que pesa sobre os homens não somente a acusação de abuso sexual, mas também de tortura psicológica.
Importa referir que não apenas mantiveram cópulas com as menores, como também torturaram física e psicologicamente. Já foram arrolados todos os factos na peça de expediente que será remetida ao Ministério Público para que esses sejam responsabilizados de forma exemplar com vista a desencorajar esse tipo de práticas.
Testemunho para DW, Bernardo Jaquete.
Hoje, na nossa página de Facebook, perguntamos se acha que deve haver maior responsabilização e sensibilização contra a violação sexual de menores junto de escolas e instituições de menores. Rafik Mário já escreveu para nós, diz que esta maldade sempre é constante em Moçambique. Queremos que sejam punidos os infratores para que sirva de exemplo. Pode ainda deixar a sua participação. Esperamos o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo diretor de estudos e projetos do Serviço de Informação e Segurança do Estado de Moçambique admite que recebeu 980 mil dólares de dinheiro das dívidas ocultas, mas diz que desconhecia a ilegalidade do pagamento. Em declarações durante o julgamento enquanto arguído, Cipriano Mutota declarou ter recebido o montante de Giambustani, negociador da empresa de estaleiros navais Previnvest, com sede em Abu Dhabi. Entretanto, o juiz da causa no processo já anunciou que o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, vai ser ouvido como declarante no julgamento. Angola quer atingir cobertura vacinal contra a Covid-19 de 31% até final de setembro, segundo a ministra da Saúde. O país recebeu esta terça-feira mais de 500 mil doses da vacina Pfizer doadas pelo governo dos Estados Unidos através da iniciativa COVAX. Cabo Verde reduziu em mais de 50% a taxa de incidência da tuberculose no país nos últimos 8 anos e o tratamento já chega a 90% dos doentes, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Segundo o Diretor Nacional da Saúde, Jorge Barreto, o arquipélago passou de 80 casos por 100 mil habitantes em 2012 para 34 casos por 100 mil habitantes em 2020. O governo moçambicano espera receber propostas firmes pela mina de carvão da empresa brasileira Vale, na província de Tete. Os investidores interessados em comprar a concessão de carvão devem apresentar as propostas até dezembro, segundo anunciou o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tunella. O governo irá avaliar o potencial das empresas e pronunciar-se sobre o cumprimento da legislação, devendo o processo de desinvestimento da companhia brasileira em Moçambique ser concluído até 2022. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, prometeu visitar a Guiné-Bissau a convite do seu homólogo, Umaro Sissoko Embaló, e colaborar nos setores da agricultura, saúde e defesa. Embaló cumpre a primeira visita oficial ao Brasil, onde estará por 4 dias, com passagens por São Paulo e Rio de Janeiro, além da capital, Brasília. No Campeonato Africano de Basquetebol Afrobasket, Cabo Verde venceu ontem a Angola, recordista de títulos continentais, por 77-71, após prolongamento em jogo da primeira jornada do Grupo A. Os angolanos, que têm 11 títulos no Afrobasket, até chegaram ao intervalo a vencer por 8 pontos, mas os cabo-verdianos, que têm como melhor prestação um terceiro lugar, conseguiram surpreender e somar um triunfo. Amanhã, quinta-feira, Cabo Verde defronta a equipa congolesa e Angola joga com a seleção do Ruanda.
DW África. Deutsche Welle.
Ao que tudo indica, o Islão já está pronto para ser reconhecido legalmente como religião em Angola. A tomada de posse da direção de um conselho e a nova designação do grupo permitem agora que a comunidade muçulmana seja reconhecida pelo Estado depois de anos de marginalização e perseguições. Contudo, o processo ainda apresenta oposição.
A direção do Conselho Islâmico de Angola tomou posse neste domingo e passa a representar os muçulmanos diante do Estado. Depois de diversas tentativas frustradas de fusão com outros grupos representativos, a direção da Comunidade Islâmica de Angola tomou a dianteira da representação no diálogo com o governo e agora passa a designar-se Conselho Islâmico de Angola, CONSIA. Mas o CISA, criado em 2011, foi o primeiro projeto de unificação dos muçulmanos. Contudo, Amad Lamdu, porta-voz do COI, explica que, por causa da falta de clareza dos processos, 98% da comunidade islâmica migrou da CISA. Landu conta que desde outubro de 2020, a COIA passou a tentar unificar a comunidade islâmica no país. Foram pelo menos 4 tentativas de contato com a CISA, mas essa demonstrou falta de interesse e depois resistência com uma possível unificação.
A comunidade islâmica de Angola, CISA, sempre manifestou-se um tanto quanto arrogante ao processo e não há boa vontade da parte deles. E o seu líder entende que para haver unificação ele tinha que se manter no poder. Neste caso estou a falar do senhor Maté Tanzola Ramis, que é o líder da CISA. Só para ter ideia que a COIA controla neste momento mais de 90% das mesquitas em Angola. E portanto a COIA tem vantagens, mas ainda assim aceitou todas as condições que a CISA impôs, contanto que assinasse apenas a ata. E eles, infelizmente, não quiseram fazer isso.
José Mbinda Gibril, diretor do gabinete jurídico da CISA, não quis responder à acusação feita sobre a decisão de não oficializar a decisão. Também alegou que a tomada de posse que aconteceu no domingo foi ilícita.
Isso aí já foi declarado ilegal. No termo da lei é desmembramento. Ele não pode organizar qualquer coisa.
Mas o porta-voz da COE rebate.
Cumpriram com aquilo que a lei exige, que são as 62 mil assinaturas e que o processo seja instruído através de uma comissão instaladora. Logo, se o Conselho Islâmico de Angola reunir as condições que são impostas pela lei, nós não vemos qualquer impedimento legal. Alegava-se que o facto de terem duas organizações com nomes idênticos já não seriam possível avançar os dois e, portanto, o Congresso veio ditar a alteração da designação do nome Comunidade Islâmica de Angola para um Conselho Islâmico.
A tomada de posse contou com representantes de diversas mesquitas, fiéis e membros de organizações não governamentais ligadas ao Islã. Após anos de ilegalidade, proibição e perseguições aos crentes durante o regime do ex-presidente José Eduardo dos Santos e depois do veto do presidente João Lourenço à abertura de novas mesquitas, o Islã começa, apesar das querelas, a caminhar para a sua regularização em Angola. Ana Tereza Mai, DW.
DW. Voz da Alemanha.
Na Zâmbia, Hakainde Hichilema, o novo presidente eleito, tomou posse esta terça-feira na capital do país, Lusaka. Durante a cerimónia, que decorreu num estádio, Hichilema prometeu perante uma plateia de 60 mil pessoas um novo amanhecer numa Zâmbia unida, próspera e igualitária. A vitória eleitoral chega carregada de simbolismo e é vista como uma bênção para a democracia na África Austral. Espera-se que Hichilema consiga devolver a confiança na democracia e na economia do país. É caso para dizer, a sexta tentativa foi de vez. Desde 2006, a altura em que se tornou líder da oposição, que Hakainde Hichilema tenta chegar à presidência zambiana. No passado dia 12 de agosto, foi por fim eleito numas eleições que não deixaram margem para dúvida, depois de obter mais de 2 milhões de votos. Depois das promessas, é momento de deitar mãos à obra num país altamente endividado. As expectativas são elevadas, como é o caso do sindicalista Bright Sinkala. A primeira coisa que ele deve fazer é criar oportunidades de trabalho mais decentes. Os trabalhadores devem ter o gozo de seus plenos direitos. Devem ser garantidos os direitos organizacionais aos sindicatos representativos. E, por fim, os trabalhadores devem desfrutar de um padrão de vida que atenda às suas necessidades básicas. Muitos analistas concordam que a carreira de Hichilema enquanto empresário, antes de ingressar no universo político, seja uma mais-valia. Na Zâmbia, país rico em cobre, mais de metade da população vivia na pobreza antes da pandemia. A moeda nacional despencou e a inflação aumentou mais de 24%, tornando os bens básicos inacessíveis, como frisa o analista político Nick Chisman. O preço do frango subiu cerca de 75% no ano passado. As pessoas aqui estão realmente a lutar. No quesito corrupção, a Zâmbia ocupa o lugar 117 entre 180 países, segundo a classificação da Transparency International. Passa à frente de nações regionais como o Botswana, a Namíbia ou a África do Sul. O combate à corrupção deve ser outra das bandeiras do novo presidente, segundo a zambiana Sodala Mulima. Hichilema vai trazer sanidade à Zâmbia. O mais importante em que ele deve se concentrar é em restaurar a lei e a ordem e lutar contra a corrupção na Zâmbia. A vitória de Hakainde Hichilema, que destronou Edgar Lungu, representa a 17ª vitória da oposição na África subsaariana desde 2015.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que mantém a próxima terça-feira, 31 de agosto, como prazo para retirada do Afeganistão das forças internacionais e de civis. Na reunião que juntou ontem os líderes do G7, vários tentaram convencer os Estados Unidos a prolongarem a permanência no aeroporto militar de Cabul, mas Biden mostrou-se irredutível, argumentando que os riscos de ataques crescem diariamente. Ainda sobre a crise vivida em Cabul, a chanceler alemã Angela Merkel apelou à procura de uma via civil para que continue a ser possível a evacuação após a retirada do exército norte-americano. Ativistas palestinianos apoiados pelo Hamas lançaram nas últimas horas uma nova vaga de balões incendiários contra Israel, aumentando ainda mais as tensões após uma noite de ataques aéreos israelitas à faixa de Gaza. Nas últimas semanas, ocorreram diversos confrontos entre as forças israelitas e palestinianos no norte da Cisjordânia, que causaram vários mortos. A autoridade palestiniana alertou para uma situação explosiva. O Fundo Monetário Internacional aprovou novo empréstimo ao Sudão do Sul no valor de 334 milhões de dólares. Segundo o governador do Banco Central neste país africano, o aumento das reservas ajudará a construir resiliência externa e vai apoiar as reformas em curso relativamente ao mercado cambial. Este é o segundo empréstimo do FMI ao Sudão do Sul só neste ano, depois de o país ter esgotado as reservas de divisa externa no ano passado. A União Africana e o governo da Somália assinaram um acordo sobre uma proposta de mandato para a organização regional apoiar o país além de dezembro de 2021, após o fim da missão no país. Desde 1991, que a Somália vive num estado de guerra e caos nas mãos de milícias islâmicas. O governo federal controla apenas uma parte do território, apesar do apoio da missão da União Africana. A Organização Mundial da Saúde criticou as desigualdades chocantes no acesso às vacinas contra a Covid-19 por parte dos países africanos quando comparados com os países de outras regiões do mundo. Segundo a organização, apenas 4 países no continente conseguiram atingir o objetivo de ter pelo menos 10% da sua população vacinada. Segundo o diretor-geral da OMS, a crise no acesso às vacinas mostra a fraqueza fundamental que está no centro do combate à pandemia, que é a falta de solidariedade. Pelo menos 12 pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência de uma explosão numa mina de carvão ilegal na Colômbia. A explosão foi causada por uma mistura de gás metano e pó de carvão. Só no ano passado, a Colômbia registrou 171 mortes por acidentes em minas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos à nossa pergunta do dia, onde hoje quisemos saber, junto dos internautas, se consideram que deve haver maior responsabilização e sensibilização contra a violência sexual de menores junto de escolas e instituições de menores. Adulai Candé, o nosso assíduo ouvinte, diz que sim, quer ver os indivíduos responsabilizados em todo o sentido. Acrescenta que colocar menores nessa situação é feio e nojento. Se esta prática não for impedida, poderá causar danos e com certeza muitos vão desacreditar nas instituições. Também Mário Incada diz que é muito triste ver notícias desta natureza. Acha que as autoridades de todos os países deveriam adotar uma legislação mais dura como punição para que casos de violação sexual, principalmente quando é contra crianças indefesas. Calton da Costa também foi ao nosso Facebook e diz que é da opinião que deve haver punição e condenação maior. Essas pessoas são animais doentes que devem ter pena de morte rápida, de maneira a acabar com esses atos. Calton da Costa é mais radical. Elias Manguiza diz que deve ser julgado e condenado para ser exemplar para desencorajar outros. Lafo Baldé também não quis deixar de dar a sua opinião e diz que devem condenar essas práticas para desencorajar os autores. Segundo o nosso ouvinte, até os professores fazem essa prática com os alunos em troca de notas escolares ou passagens de classe, o que é grave. Também as declarações de Sissoko Embaló sobre o caso António Ndiaye está a dar que falar na nossa página. Félix Benguela diz que não deve entregar o ex-Estado-Maior à Justiça dos Estados Unidos, mas deve entregá-lo sim à Justiça guineense. Agora, não entregar a Justiça guineense e nem aos Estados Unidos é conivente, diz o nosso ouvinte. Se ainda não nos segue no Facebook, pode fazê-lo em facebook.com/dwportugues para que possa também deixar as suas opiniões. As notícias regressam mais logo na emissão da noite. Tenha uma ótima quarta-feira.